Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Cultura, Vitor Simeão, para falar sobre a Festa Literária Internacional de Maringá, que começa amanhã. Vitor está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, secretário, muito boa tarde.
Luciana, muito boa tarde a você e boa tarde a quem nos acompanha.
Tudo pronto para a Flim?
Tudo pronto, começamos amanhã, quarta-feira, dia 2 de novembro, vamos até domingo, dia 6 de novembro, com essa edição, a nona edição, com o tema Reencontros. Aproveito esse espaço, agradeço a oportunidade da CBN e convido a quem nos ouve para participar dessa nossa festa. O tema Reencontros diz muito sobre o que nós queremos nessa programação. Você sabe que em 2020 e 2021, em razão da pandemia, nós fizemos online 100% 2020 e híbrido em 2021. E boa parte das pessoas que participava da FLIM em anos anteriores deixou de acompanhar presencialmente por esses motivos. Então, esse reencontro é da nossa secretaria, dos nossos leitores, da nossa equipe com a população de Maringá. É um reencontro para celebrar o livro, a leitura e a literatura. É um reencontro para lembrar que a arte ainda está conosco e nós continuaremos firmes com ela.
E para participar, a partir de que horário, em quais os locais?
Nós fizemos no ano passado a festa literária no CAC, que é o nosso Centro de Ação Cultural. Para os mais antigos, é a antiga biblioteca, e foi um sucesso. Naquele momento nós decidimos fazer ali, porque teria a possibilidade de controle de público, não teria mesas presenciais, e deu muito certo, muitas pessoas foram, acompanharam, e o feedback foi maravilhoso, porque tinha muita gente que se lembrava da biblioteca, mas não sabia que nós tínhamos reformado o prédio, e que hoje é um equipamento de cultura que pode ser utilizado pela população. Então nós recebemos muitas mensagens e pedidos para repetir a festa ali no CAC, e nós decidimos daí expandir também para a Praça Renato Celidônio, que é a Praça da Prefeitura. Nós montamos uma tenda literária, um circo literário, nós chamamos, e outras tendas com espaço também para venda de livros, comercialização de outros produtos ligados ao campo da literatura. Ou seja, esquina da Getúlio Vargas com a 15 de novembro no CAC e no estacionamento da Prefeitura, da Praça da Prefeitura. Em outras palavras, é um corredor cultural no centro da cidade para divulgar o livro, a leitura e a literatura.
A lona de circo está chamando bastante atenção, né? Então, o circo literário, isso, o que vai ter exatamente?
Uma série de atividades. Nós vamos fazer a abertura oficial da FLIM amanhã, quarta-feira, às 7 horas da noite. A primeira convidada, a convidada especial da noite é a Daniela Arbex, a jornalista Daniela Arbex, autora de Holocausto Brasileiro, que fala sobre o Hospital Colônia de Barbacena, Todo Dia Mesma Noite, que retrata a tragédia da Boate Kiss. E o livro mais recente dela se chama Arrastados, que fala sobre a tragédia de Brumadinho. Ela é estrela desse nosso primeiro dia, e a mesa vai ser lá, o debate vai ser lá no Circo Literário. Então tem um palco, teremos cadeiras lá, então o pessoal vai poder acompanhar. É o que feiras do mundo todo tem feito, a Bienal do Pensamento que ocorre em Barcelona faz debates em praça pública e de uma forma mais participativa. Nós vamos erguer a tenda do circo lateralmente, o povo que estiver passando vai ver, vai poder participar. Nós teremos também uma série de atividades ao longo da semana que vai ocorrer por lá. E finalizando no domingo com a escritora Aline Bey, também um dos grandes nomes da nossa literatura, uma jovem escritora, autora do Peso do Pássaro Morto, Pequena Coreografia do Adeus. E para a criançada, entre outras atividades no ciclo literário, nós teremos o Tiqueque. É um grupo que é sucesso com a molecada, é divertidíssimo e é a resposta da gestão do prefeito Ulisses Maia com esse público, que é muito importante. Porque, Luciana, a festa literária não é só para quem lê, é também para quem pode se tornar um leitor e para as crianças que são os leitores e as leitoras do futuro. Aliás, a gente destaca o seguinte, nós fizemos antes da festa literária o Esquenta FLIM, foram as atividades pré-FLIMs, digamos assim. Nós somos as escolas municipais e uma escola estadual, mobilizamos em torno de 2.000 jovens e crianças e o resultado foi muito positivo. Nós levamos poesia falada, né, o slam, levamos contações de história e foi emocionante ver o brilho no olho dessas crianças do nosso futuro por meio da imaginação, da criatividade e do livro. Então o circo chama atenção por conta do formato, né? Um circo no meio da praça, vai ser um circo para celebrar a leitura. E quem já passar a partir de hoje, aliás, desde ontem, em frente ao CAC, já vê de longe, nós colocamos quadros de escritores e escritoras que foram desenhados por artistas aqui na nossa região. Então nós temos imagem da Conceição Evaristo, do Carlos Drummond de Andrade, da Cecília Meirelles. De longe dá para ver o CAC. E além disso, nós colocamos também dois letreiros em locais diferentes, hashtag FLIM, para que essa festa literária volte e volte com tudo.
Uhum. Secretário, há esperança na formação de futuros leitores, mesmo com a competição dos dispositivos eletrônicos, das redes sociais?
Sem dúvida. As pesquisas indicam que as pessoas têm lido mais. Nós podemos fazer o debate de que estão lendo o quê, como e onde. Esse pode ser o debate. Agora, que as pessoas estão lendo, sim. Nós estamos numa fase em que um historiador que eu sei que você gosta muito, Yuval Noah Harari, fala que o importante não é você saber, o importante é você saber como saber. Se antigamente a gente tinha que ter de cabeça tabuada, hoje, utilizando um dispositivo, o tablet, o computador ou o celular, você consegue ter o resultado. Então, você entendendo as ferramentas, é possível você obter aquilo que você precisa. Tendo investimento público, e Maringá, nesse sentido, é uma referência, a nota do IDEB do interior do Paraná, salvo engano, a educação municipal é de Maringá, você consegue ter estímulo. Os equipamentos culturais aqui da nossa cidade são referência. Nós temos bibliotecas públicas hoje com 140 mil volumes à disposição para quem quiser. São 6 espaços aqui na nossa cidade, também no nosso distrito em Iguatemi, e nós temos criado na Secretaria de Cultura formas de estimular a presença e a participação da molecadinha, digamos assim. Na FLIM, por exemplo, além do show do Tiquequê, e entre outras atividades, nós teremos contações de histórias o dia todo. Então é só chegar lá, teremos contadores preparados, aguardando a criançada para ouvir histórias de livros que fazem parte do nosso acervo. E teremos horários específicos também. Nós dialogamos muito com algumas escolas, eles vão até a FLIM também para mostrar o que é o livro, qual a importância, e tem a questão empírica, digamos assim. Isso é um recado que a gente conversa com as pessoas e sempre perguntam para a gente, ah, como é que você estimula leitor? Ou forma leitor? O exemplo é um dos caminhos. Então, às vezes, você tem um pai ou uma mãe que nos ouve aqui e fala, ah, queria tanto que meu filho lesse, mas se você não lê, é difícil que a pessoa reproduza. Ler um livro, é difícil que a pessoa reproduza, seu filho ou sua filha reproduza, se você não faz. Então, você tendo uma festa literária, às vezes é o momento de você ir com a sua família e deixar a criançada solta ali, pegando o livro, vendo o que tem, vendo se tem desenho, se não tem, porque é a partir disso que ocorre a experiência. Porque na prática é isso que acontece também com os celulares. A criança pega, mexe e começa a abrir um mundo ali, porque ela vai tocando, vai descobrindo e vai interagindo. O livro também tem um pouco disso. Hoje você tem novas edições que são muito mais interativas. Eu tenho certeza que com investimento público decente, que é o que tem acontecido em Maringá, com políticas públicas assertivas, que é o que acontece também em Maringá, e com gestores e gestoras que têm vontade de fazer acontecer, que é o caso que tem em Maringá, e a gente fica muito grato em relação à Secretaria de Cultura, porque tem uma equipe muito disposta a trabalhar, o resultado aparece. E finalizando só essa pergunta, eu tenho uma experiência muito particular de que em 2021, logo que a gente assumiu a secretaria, conversando com estudantes e tal, falamos da FLIM, que ia ter um evento e tal, e falamos de algum autor que ia participar, ou a gente tinha vontade que viesse. No fim daquele ano, o nome da moça era Rebeca, eu lembro até hoje. Ela viu na escola, foi, comprou e disse que estava lendo. Então é dialogar, é fazer acontecer e não perder a esperança, porque como dizia um pensador lá do século passado, o futuro pertence à Jovem Guarda.
Bom, e as bibliotecas? Como é que estão as bibliotecas do município? Que oferecem também, né, essa possibilidade de leitura, né?
Nós entendemos que hoje a biblioteca não é mais aquele espaço do século passado, no sentido de as pessoas irem fazer pesquisa e ouvirem shh, shh, shh. Não, elas têm que ser interativas. Então nós trocamos os computadores das bibliotecas, nós temos trabalhado no investimento do acervo de forma permanente. Hoje, a gente viaja, conversa, nós não devemos nada a local nenhum. Nós temos o que tem mais de mais atualizado em literatura contemporânea brasileira, em literatura contemporânea estrangeira, quadrinhos, gibis e afins. E, então, nós ficamos muito felizes. O que nós temos tentado criar nas bibliotecas e tem acontecido são estímulos para que as crianças participem. Então, em algum mês específico, nós fazemos uma programação especial, divulgamos em redes sociais, vamos às escolas e funciona muito bem. Agora, o que nós temos percebido é que crianças, filhas da classe média ou da elite, elas têm acesso à tecnologia, ou elas compram livros, elas têm acesso. Nós temos focado cada vez mais a política pública para crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, nós temos trabalhado muito próximo à SAS, que é a Secretaria de Assistência Social, para atender adolescentes em conflito com a lei. Nós temos uma série de projetos com eles, desde auxílio à contação de histórias, até oficinas de artesanato e afins, ou mesmo visita aos nossos espaços culturais para que eles vejam que eles são pertencentes também. Isso é muito simples, mas se você não tem uma gestão que se preocupa e você não tem pessoas que vieram da periferia ou das camadas populares, essa transformação não acontece. E hoje nós temos essas pessoas, eu sou uma dessas pessoas, eu vim de periferia, eu sei como é que o livro pode fazer a transformação e o resultado tem sido muito significativo. Uma outra história que me emociona sempre quando eu lembro, no ano passado nós criamos esse projeto, ele nunca foi amplamente divulgado, ele é um teste de política pública, o nome dele em off, nós chamamos ele de Rota Cultural. Nós enviamos alguns convites de um projeto nosso para pessoas que eram atendidas em um centro de referência assistência social, né, CRAS de um bairro aqui. E nós queríamos trabalhar com a autonomia da população, então nós entregávamos o convite e a assistência social entregava passe de ônibus. E ninguém ia fiscalizar, a pessoa tinha que ir por ela mesma. Você tem que dar autonomia às pessoas. Elas foram e deram feedback falando assim, a gente nunca pensou que podia assistir teatro de graça, a gente nunca imaginou que a gente podia ser bem recebido. Então é o estímulo, é você mostrar que é possível fazer, e aí resulta. Óbvio, não vai ser daqui um mês, dois, três meses que nós vamos ter uma população toda participando das políticas públicas de cultura. Mas tem muito tempo pela frente, nós somos jovens ainda, há muito a ser feito. E a gente vai acompanhar os resultados. Então a gente trabalha com várias frentes, então festa literária, programas internos em parceria com a Secretaria de Assistência Social e de tempos em tempos grandes eventos de mobilização de massa. Um exemplo deste ano foi a Virada Cultural. 40 mil pessoas em 2 dias com 12 atrações, sendo 10 locais, porque nós valorizamos muito os artistas locais, Gal Costa e Sepultura. Muita gente falou que era loucura, que não ia acontecer, que não tinha lugar para comportar. Imagina a Gal Costa para a população. Teve, mobilizamos hotel, restaurantes, empresas de transporte por aplicativo. Ou seja, investir em cultura também é ter retorno na economia, é você aumentar os cofres municipais com o retorno dos impostos, que daí são reaplicados depois em investimento.
Certo, agora então voltando a falar sobre a FLIM, quais são os horários? Começa logo cedo?
Começa logo cedo, já deixo o convite amanhã para quem nos ouve, Luciana. A partir das 9 da manhã está aberto, é só chegar, não precisa fazer inscrição prévia nem nada disso. Nós temos amanhã já uma mesa de abertura às 9 com o Léo Cunha, o escritor Léo Cunha, infantil, escritor infantil, mediado pela escritora Ângela Ramalho, que é aqui de Maringá. E a programação vai até às 9 horas da noite. Nós encerramos o dia com o show da Viviane Foss. A FLIM vai ter teatro, vai ter literatura, vai ter lançamento, debate e vai ter shows musicais também. E quem quiser mais informações, disponíveis no site que é o festaliterariodemaringá.com.br ou então nas nossas redes sociais, Secretaria de Cultura de Maringá no Instagram e Facebook, ou Prefeitura Municipal de Maringá. Ou quem tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, também pode mandar lá, Victor Simeão, nós estamos sempre à disposição para conversar com os nossos ouvintes.
E os convidados desta edição?
Todos também estão disponibilizados lá na internet.
Também estão lá, né? Inclusive nós vamos entrevistar, né, o escritor Cristóvão Tez. Né,
esse é bom, hein?
Fala um pouquinho pra gente sobre ele.
O Cristóvão Tez, que os outros escritores, as outras escritoras me perdoem, já citei a Daniela Herbeck, Celine Bey. O Cristóvão Tez é um dos grandes nomes da literatura da América Latina. Uhum. Nós temos a sorte de tê-lo vivendo em Curitiba. Ele é autor de vários livros, como Beatriz é Poeta, Atenção Superficial do Tempo. E o mais conhecido dele, Uma Noite em Curitiba. Muita gente fez o vestibular na UEM e teve que ler esse livro no começo dos anos 2000. E o mais famoso dele é O Filho Eterno, em que o pai protagonista, na fala sobre como foi ter um filho com síndrome de Down. É emocionante. Ganhou os principais prêmios do Brasil e vários prêmios do mundo. Teremos também Sérgio Rodrigues, que é um dos grandes prosadores, é um mineiro que vive no Rio de Janeiro, colunista da Folha de São Paulo, roteirista do Conversa com Bial. Natália Timmer, uma autora, uma psiquiatra, autora de um romance, uma ficção chamada Copo Vazio, que fala sobre o término de relacionamento. Miguel Sanches Neto, hoje reitor da Universidade Estadual de Maringá, acabou de lançar um livro que retrata de forma ficcional a história do Eça de Queiroz, escritor português. Teremos também a Daniela Herbex, que eu já falei, a Aline Bey. Escritores e escritoras maringaenses estarão presentes também na FLIM, como Estela Lacerda, Michele Joaquim, Bruno Vicentini, Pedro Lucas Moro. Teremos contação de histórias, esses shows todos. Luiz Cardoso, que é o autor do Timor-Leste, autor que ganhou o Prêmio Oceanos, que é o principal prêmio, um dos principais prêmios de língua portuguesa, dado para o melhor livro do ano anterior, pelos 10 países que falam a língua portuguesa. Ele, por umas questões de agenda, não estará presente com a gente, vai ser online. E um outro destaque é que nós teremos, pela primeira vez, no ano passado nós já fizemos em metade, pouco mais de metade das mesas, mas todas as mesas, palestras e debates, os principais terão tradução simultânea em Libras. Então quem nos ouve, conhecer pessoas surdas, pode levar. A FLIM tem se tornado cada vez mais inclusiva. Nós queremos colocar toda a população de Maringá para participar deste nosso evento, Luciana.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde, secretário.
Luciana, obrigado a você, obrigado aos ouvintes da CBN. Esperamos todos e todas na nossa Festa Literária Internacional de Maringá.
Conversamos com a secretária de Cultura, Vitor Simeão, sobre a Festa Literária Internacional de Maringá, a FLIM, que começa nessa quarta-feira, dia 2 de novembro.